respondia tudo e a tudo, né, aos conselheiros que eram da outra legislatura, né, da outra gestão. Um prazer encontrá-los. Aos novos conselheiros, sejam bem-vindos, né, para que a gente possa, durante esses dois anos, também realizar trabalhos profícuos, como realizamos no último exercício, onde a gente realmente tem uma eficácia muito grande com relação à aprovação de resoluções de matérias que normatizam a vida da instituição. No caso específico, hoje, além do conselheiro, eu vou funcionar como relator do relatório de gestão da instituição. Alguns conselheiros que já estavam nas outras legislaturas já acompanharam outro processo de aprovação e contas, mas existem conselheiros novos, e aí a gente vai, de uma forma mais paulatina, passar as informações para que haja uma compreensão. Bem, o processo de contas institucional, né, ele, toda instituição está submetida a ele constitucionalmente. Está previsto na Constituição Brasileira que todos os gestores da administração pública têm que, ao final de cada gestão, prestar conta. E quando falo gestores, são todas as pessoas que estão constituídas no rol de responsável da instituição, desde a reitora até todas as pessoas que ocupam função, os diretores gerais de campo, também as pessoas que ocupam função nessas unidades do Sul. Então, vamos lá, Tiago, para a gente ver se consegue. Então, a obrigatoriedade da prestação está aqui, né, baseada na Constituição Brasileira, lá onde fala na seção 9 da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, e que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, que se aplica à situação dos gestores da administração pública e do Instituto Federal também. Pode ir, cara. No caso específico, as contas das instituições, ela é julgada, né, essas contas dos administradores, pelo controle externo. Quando a gente fala em controle externo, se entenda Tribunal de Contas da União. Então, o único órgão que tem competência para julgar as contas dos gestores públicos é o Tribunal de Contas da União. O controle interno, que é a Controladoria Geral da União, ela faz as auditorias, mas não tem a competência de julgar. Certo? Então, pode ir adiante. Estão sujeitos à tomada de conta e ressalvado e disposto no artigo da Constituição, por decisão do Tribunal, todas essas pessoas, e as contas dos administradores responsáveis, que refere ao artigo anterior, serão anualmente submetidas a julgamento do Tribunal, na forma que eu falei, sob tomada ou prestação de contas organizada de acordo com as normas estabelecidas em instrução normativa. Ou seja, todos os exercícios, o Tribunal de Contas da União, ele vai, através da sua primeira Câmara, segunda ou terceira Câmara, expedir normas às quais todos os gestores públicos, eles vão estar submetidos. Essas normas são normas que vão orientar os gestores públicos, tanto quanto à comprovação e apresentação das contas, definir quem são as instituições que vão ter que prestar conta e também dizer como é que essa prestação de conta vai ser feita, ou seja, definir a forma, os documentos que vai constituir, os conteúdos. Então, quando o gestor ele é arrolado nesse rol e publicado através de decisão normativa o nome da instituição que tem que prestar conta naquele exercício, isso é um compromisso do qual ele não pode prescindir. Ali não existe um ato, certo, que esteja dentro do ato discricionário do gestor de decidir por fazer ou não fazer. Ele está obrigado, independente do ato discricionário dele, de ser presidente de uma empresa, reitor, diretor-geral de campus, ele vai ter que constituir a prestação. Então, ficará sujeito, inclusive se não o fizer, a uma multa prevista. Nesse caso, a multa é aplicada sempre à autoridade maior, à reitora. Então, quando a prestação, o processo de contas não serve, então, a reitora, se não cumprir o prazo definido nessas orientações do Tribunal de Contas, ela, além de ter que pedir uma audiência com o Ministro da Educação e submeter um ofício a ele pedindo a procrastinação de prazo para que o Ministério da Educação, que é a pasta onde o Instituto está vinculado, remeter para o Tribunal de Contas e pedir uma prorrogação de prazo, cabendo ao Tribunal deliberar ou não. Porém, como é um caso raríssimo isso acontecer, nas situações que ocorrem, geralmente é aplicada uma multa ao reitor, ao presidente, seja qual for o cargo maior. Essa multa hoje está na expectativa, varia mais ou menos na casa dos 15 mil reais. Né? A falta da apresentação acarretará ainda outras sanções. Poderá ser entendido também que é preciso instaurar um processo de tomada de conta também na instituição para verificar o que foi que ocorreu. Então, inicialmente, de uma forma ampassando em geral, para ter um entendimento das implicações, né, do que é o processo de conta, aí a gente fez a passagem histórica. E vamos lá, Tiagão. Bem, aí agora a gente se debruça mais objetivamente no próprio processo de contas. Quando a gente fala em processo de contas, o processo de contas é um processo constituído por vários documentos. Quando o Tribunal de Contas ele publica aquelas normas que eu acabei de falar, ele define nessas normas quais são as instituições que prestarão conta e as que apenas apresentarão como prestação um relatório. Pela primeira vez na nossa história, né, vocês conselheiros que estão iniciando essa legislatura vão experimentar uma situação que nunca ocorreu em outra fase, pelo menos nesses 12 anos que eu venho acompanhando, onde houve essa mudança da forma de prestar conta. É a primeira vez que o Instituto não vai precisar prestar conta com todas as documentações. Ou seja, o rol de responsável, a gente vai botar na página, mas ele não vai precisar ir como peça obrigatória. Porque quando o processo de compra é completo, se uma dessas peças não for, ele é devolvido. E não é assim. Então, o rol de responsável, a certificação, tudo isso que é feito para parecer e o pronunciamento da auditoria interna, tem que ir. Nesse ano de 2013, as nossas contas, elas não necessitaram disso. Nós vimos há aproximadamente 12 anos que as nossas contas iam sendo julgadas regulares. Né? Costumo dizer que depois da CGU não existe mais regular total. Sempre é com ressalvas. Por quê? Porque qualquer recomendação que enseje cumprimento, ela já é o necessário para que seja considerado irregular com ressalvas. Então, eu costumo dizer que se Jesus Cristo hoje viesse à Terra e se desse a ele uma instituição para ele ser gestor, um mau jeito, ele ia ter as contas regulares com ressalvas. Então, nesse processo de conta desse exercício, a gente tem as decisões normativas, né, e a instrução normativa, as portarias e as resoluções que regem o processo. A instrução normativa do TCU, ela permanece em vigor. Como vocês percebem, ela é de 2010. Ela continua sendo o arcabouço legal, o guarda-chuva principal, que vai dar cobertura às publicações das decisões normativas. E por que as decisões normativas mudam? Mudam porque o Tribunal de Contas é um órgão muito pedagógico. E ele vive debruçado com suas equipes fazendo estudos. E quase todos os exercícios do relatório de gestão muda. Tem temas clássicos como orçamento, finança, patrimônio, gestão de recursos humanos e tantos outros, que são temas que não modificam. Mas, por exemplo, já que vem falar de sustentabilidade no relatório, todos os diretores tiveram que prestar informações de quanto gastou de papel, quanto gastou de água e quanto gastou de energia elétrica para compor isso no quadro. As informações de tecnologia da informação. E aí vai. Então, essas decisões, elas mudam por isso. Né? Então, a decisão normativa 132, com este exercício, nós não temos um processo de conta completo. Então, esta norma, ela só deve ser observada por quem vai apresentar o processo completo, com rol de responsável, com pronunciamento da auditoria. Lógico que nela tem coisas que a gente precisa ler, mas ela se aplica diretamente a quem vai prestar o processo de contas com todas as peças. ADM 127 a 129, que a alterou, aí ela sim, ela é quem vai definir as unidades cujos dirigentes devem apresentar um relatório de gestão. E aí é onde o Instituto Federal do Pernambuco está lá definindo o que ele tem que apresentar. Não vai apresentar o processo de contas, mas o relatório ele tem que apresentar. Então está na DM 127. A portaria 175 complementa essas duas decisões, apresentando todos os quadros e a maneira, a forma, o conteúdo, a descrição de como esses quadros relacionados à análise do orçamento, finanças, patrimônio, vai ser apresentado. E não são poucos quadros, só da Proreitoria de Administração são 51 quadros versando sobre finanças e controle, que pega todas as informações dos programas de governo para saber como a instituição utilizou os seus recursos e o aplicou vocacionados a esses programas de governo. Certo? Se você gastou a assistência estudante, que hoje é do montante vultuoso, nossa assistência estudante, quando começamos a prestação, era de 700 mil, 800 mil. Quando o governo Lula assumiu, passou isso para um volume de aproximadamente 12 milhões no Instituto. É uma mudança muito grande, né? E as resoluções aqui que definem parâmetros complementares que, às vezes, no curso do próprio relatório, precisam ser corrigidos. Aí o tribunal usa esses instrumentos de resolução para chamar a atenção das instituições e complementarem, quando eles mesmos não se apercebem na ADM, essas situações. Além disso, todos esses documentos aqui, eles são do órgão de controle externo, Tribunal de Contas da União. Daqui para cá, tudo isso aqui é Tribunal de Contas da União. Porém, o controle interno, que é a CGU, ela também expede uma portaria e nessa portaria vem um anexo regulamentando, dizendo como é que a instituição deve fazer, mas na verdade essa portaria, ela já é como se fosse uma cópia com maiores informações, com minúcias, melhor, com nível de detalhamento, assim, faça assim, é como se fosse um fluxo, um caminho. Então esse é o conjunto de normas, o arcabouço da estrutura normativa que é, nós preparamos o relatório dessa forma. Então, entendido que o nosso processo de conta esse ano é prestado pelo relatório para cumprir a obrigação constitucional, tem alguma pergunta a esse respeito? Pronto, então vamos adiante, Arão. Bem, a peça inteira, a decisão normativa 132, ela definia quem teria as contas julgadas. Eu já falei que nós não vamos ter as contas julgadas, porque quando você tem um processo de conta que tem só o relatório de gestão, você envia ele obrigatoriamente, eletronicamente, mas ele não é julgado pelo Tribunal de Contas. O que é julgado é o processo de conta com todas as peças. Quando ele tem todas as peças, ele tem o rol de responsável, o relatório de gestão, o relatório de parecer das instâncias que se devam pronunciar e o relatório de auditoria de gestão, e a partir daqui são outros órgãos, né? Certificado de auditoria é o controle interno, o parecer do dirigente lá em Brasília, Secretaria Federal do Controle e o pronunciamento do ministro. Bem, esse ano a gente só tem que peça o inciso 2. Esse ano a gente só tem o relatório de gestão. Vamos lá, Pedro. Bem, onde é a decisão 132, que eu acabei de falar, ela define aquelas peças baseadas na linha 73. Aquele 27, ela foi quem definiu quem deveria apresentar relatório. Está aqui. Unidade jurisdicionada, lá o documento é imenso, mas a gente reportou e trouxe para cá. Na forma do cumprimento do artigo 5º da IN 63, está aqui, administração indireta, autarquia, o Instituto Federal. Né? E o prazo. Nosso prazo é hoje. Aí, professora Cláudia, deve ter feito a referência, eu vi, eu estava lá atrás. E aí é preciso que a gente que está à frente, a PROINHA, a Proreitoria de Integração do Governo Institucional, o papel dela é nortear todos os setores da instituição sistemicamente, no sentido de aparelhá-los tecnicamente para saber como preparar as peças aí do relatório. Não é? Mas não é fácil, eu sei que não é fácil, senhor. Mas a gente precisa, no caso, ter uma proatividade maior no sentido das datas. Porque é muito difícil um relatório como esse, com 380 e tantas folhas já, né, a gente ter um compromisso. E aí a professora Cláudia nos chama na PROVIN para que a gente possa, o prazo para a gente mandar um documento para o consulta é de 10 dias. Mas a gente tem que entender que é uma tarefa muito gigante para os conselheiros receberem. Então, após ela ter assumido, a gente tem procurado mandar esse relatório com pelo menos 20 a 30 dias de antecedência. Mas aí tem um problema, porque o exercício financeiro do qual depende inúmeras informações, inclusive todos esses quadros, ele só encerrou no dia 15 de janeiro. Então, no dia 15 de janeiro, quando o exercício encerrou, a gente promoveu, foi 15 de janeiro, 15 de janeiro o exercício encerrou, nós já chamamos a primeira reunião em Caruaru no dia 17, a segunda reunião no dia 22 e a terceira no dia 28. Então, como vocês percebem, não tem muito tempo a se perder, tem que correr mesmo, e aí as informações, elas voam. Então, está aqui o motivo do Instituto ter sido relacionado a apresentar o relatório. Vamos lá, senhora Kiarão. Bem, o relatório que foi encaminhado, ele é muito extenso, mas a sua estrutura escrita, né, ela está dividida, está lá com maiores detalhes, no seu anexo 1, a relação das UJs obrigada a apresentar o relatório, a classificação desse relatório, que inclusive na norma ele errou. Na norma ele botou que a nossa condição é aquela que está ali na transparência anterior. Está errado. O tribunal errou. Nós consolidamos, porque nós somos uma instituição, uma unidade orçamentária, que executa orçamento descentralizado através de várias UGs, que são as unidades de ensino, os campos. Nossos novos, 9 campos executam o orçamento de forma descentralizada. Então, na verdade, nós consolidamos o relatório. Então, nosso relatório não é de forma individual como saiu lá. Lá está errado, é de forma consolidada. Né? Não é agregado porque aí nós não somos CONAB, nós não somos esses demais órgãos. A data limite para apresentação, a gente já falou, 31. No anexo 2, aí vem praticamente tudo que se fala. A introdução, a apresentação, lá está relacionado os macroprocessos institucionais, o que é, porque é importante lembrar que esse relatório vai ser colocado publicamente para que qualquer cidadão tenha acesso a ele e possa, na linguagem dele, concisa, objetiva e técnica, ler e entendê-lo. Então, não pode ser uma linguagem também. Então, ele tem que ser uma linguagem técnica, concisa e objetiva, mas ele tem que facilitar a leitura do cidadão brasileiro. E aí, nessa parte de conteúdo geral, lá tem a descrição dos macroprocessos institucionais de pesquisa, de ensino, de extensão, os macroprocessos que são finalistas, e os que dão apoio de todas as áreas, patrimônio, financeiro, que eu já falei, das áreas práticas. A parte B são mais conteúdos específicos, relacionados, por exemplo, a indicadores. os indicadores que o Tribunal de Contas apresentou. E que também tem sido um verdadeiro problema para a gente. Porque do ano passado para cá, nós não podemos mais lançar mão desses indicadores e construirmos ele aqui no final do exercício. Então a gente alimenta esses indicadores no SISTEC e aí ao final do exercício o governo federal ele emite um relatório que manda. E o que tem que constar no relatório de gestão é esse relatório que o governo manda. Mas para vocês terem ideia, a gente mandou o relatório para vocês, se não me engano, dia 8 ou dia 9, e a gente tinha recebido na véspera a versão da planilha eletrônica desses indicadores. Corremos para atualizar. Atualizamos. Quando vocês receberam, quando foi no dia 13, quando foi na outra semana, a gente recebeu outra versão. Aí mandamos para os diretores gerais, reiteramos o pedido e aí começamos a esclarecer o que era preciso fazer para atualizar. Bem, pois bem, quando foi quinta-feira, eu recebi uma ligação que a senhora André não está mandando outra planilha para atualizar. Então é muito complicado. O SISTEC, na verdade, ele virou um sistema que era para uma coisa e hoje ele tomou um vulto muito grande e não sei onde vai parar. E aí essa parte de relatório customizado não se aplica a gente e os anexos, né? Vocês vão perceber que o relatório tem normas, ele tem toda uma estrutura, ele tem que ser, quando você cria quadros, você tem que usar o time de Roma ou Inglês, quando você não cria no texto, tem que ser 12, você tem que respeitar as margens esquerda, direita, superior, inferior, tudo isso tem que ser observado. Então, esses requisitos mínimos para apresentação está tudo aqui no anexo 3. Bem, as pressas do processo de conta, no nosso caso, unidade jurisdicionada, a gente ficou aqui hoje. Nós vamos apresentar o inciso 2, como eu já mostrei lá atrás, do relatório de gestão. Está aqui. Podemos, Tiago. O fluxo de julgamento das contas, nós não vamos ter, mas é importante passar. Tem auditoria de contas pelo órgão de controle interno. É formado o processo de contas com todas as peças, inclusive com o relatório, que é o nosso que vai esse ano. O relatório da auditoria de contas do controle interno e aí vem as certificações dos demais órgãos, principalmente da CGU e do Ministério da Educação. Nós vamos estar aqui no processo de contas a UJ com a obrigação de encaminhar o relatório. Quais são os objetivos do relatório? Já falei o principal, todos nós estamos submetidos à Constituição, o seu artigo 70, ele abrange toda a administração pública federal, ele não será objeto de julgamento do 3CU, ele tem que ser enviado eletronicamente nos modos que não o tribunal devolve, não aceita, será publicado no portal do tribunal e na página do Instituto obrigatoriamente para que todos os cidadãos possam consultá-lo, tem como finalidade evidenciar a gestão sobre os aspectos de denominações novas, que é hoje todas as contas públicas vivem parametrizadas por esses princípios. Está sempre buscando eficácia, eficiência e efetividade das ações. No caso, ele é apresentado de modo a facilitar a compreensão das diversas dimensões da gestão e a contextualização dos resultados alcançados. Então, hoje se cobra muito o que é alcançado. Existem muitos quadros que exigem análise crítica. Vamos lá, Tiago. Bem, e o que é que... Então, o relatório de gestão, ele ao final é um conjunto de documentos, de informações, de demonstrativos de todas essas áreas clássicas, contábil, financeira, orçamentária e outras áreas que eu falei que têm sido estudadas pelo tribunal e definidas nas decisões e que busca, de forma organizada, possibilitar uma visão da instituição, tanto pela sua comunidade acadêmica, os docentes, os estudantes, os técnicos administrativos, e principalmente pela sociedade brasileira, quem é que recolhe seus tributos para que a instituição as instituições públicas federais têm o orçamento e funcionam. Bem, de acordo com o Tribunal de Contas, né, aqui outra definição, o relatório de gestão não pode ser instrumento de exaltação. Então, nenhum dos gestores pode colocar lá eu, lá é uma peça técnica. Então, não pode ser motivo de exaltação pura e simples da gestão. Deve relatar os fatos da gestão e esses fatos eles devem corroborar com informações consistentes e a apresentação justamente da contextualização de como elas aconteceram, né? E servir também de uma reflexão dos gestores de como foi o desempenho da gestão. Então, como a gente percebe, esse é o nós trabalhamos no ano passado no relatório e esse ano a gente modificou o relatório. Nós tiramos mais de 65% do que era informações que eram cobradas aos campos. Os campos no ano passado preencheram aproximadamente 65% a 70% de informações que esse ano nós entendemos que a gente tinha que retirar. Por quê? Porque eram informações que a gente entendia que eram meras repetições de justificar que o campus tem que fazer porque tem que fazer. Que não é. Tem que ter um entendimento que o relatório é sistêmico, que ele é do Instituto Federal. Do Instituto Federal. Mas mesmo assim, virando 65% a 70%, a gente precisa melhorar no tempo. Então vamos lá, Tiagão. Bem, aqui eu já falei, né, auto-reflexão sobre a gestão. Vamos adiante. Bem, aí aqui a gente iria delinear e detalhar sobre cada N, mas eu acho que nesse momento a gente não pode detalhar nas normas, porque são inúmeras normas. E aí, nesse momento, eu me coloco à disposição para que qualquer um dos senhores conselheiros que queiram suscitar algum esclarecimento, solicitar, se tiver alguma dúvida, se é processo de conta e o que é que o relatório de gestão tem a ver, se é a mesma coisa, se não é, eu continuo à disposição porque a fala, às vezes tem que ser um pouco abrigeirada, né, mas aí a gente está à disposição de acordo com a presidenta, que é quem vai dar prosseguimento a... É.
E naquele, né, afã da primeira reunião, infelizmente, por mais cuidado que tenhamos, acaba passando alguém que foi você, então, pedindo desculpas, já tinha feito o pedido lá, e gostaria de uma palavra de palmas para o nosso também, para a gente dar sequência depois você assina, por gentileza, o termo de posse para ser de fato de direito, não é verdade?
Obrigado.
E deixando a cópia para receber o prolabore. A gente vai aprovar depois, viu? Não está valendo não, tá? Animados. Então, abrimos a plenária aos conselheiros titulares que gostariam de fazer sugestões, solicitações, contribuições. Agradecemos, inclusive, também ao desprendimento de se debruçarem sobre essa peça. Como o conselheiro André menciona, realmente não é fácil, né, todo esse trabalho. Agradecemos também imensamente aos diretores gerais, ao grupo da Prodin, aos gestores da reitoria, a todos que fizeram essa peça que realmente André explicou a metodologia, é interessante para aqueles que nunca ouviram. E eu penso, André, que tem uma dimensão que vale ser destacada, que é o fato de que a gente vem fazendo o dever de casa com todas as dificuldades, porque pela primeira vez na nossa história não teremos este ano a companhia dos nossos auditores. Claro, é uma companhia válida. Os órgãos de controle, eles devem ser vistos e compreendidos em nossa ótica como aqueles que auxiliam para que possamos errar menos e efetivamente fazermos uma gestão que atenda aos princípios da legalidade.
Inclusive, professora, para esse exercício, nós já promoveremos também mudanças no relatório de gestão de essas mudanças vão ser no sentido de que, principalmente, os quadros, em sua ampla maioria, que estão informados, a gente vai fazer o acompanhamento já encaminhando agora para os campos, e quando encerrarmos hoje, eu vou dar um tempo, né? E a partir de amanhã a gente já começa, e só tem relatório, tem outras coisas, mas a trabalhar trimestralmente. Porque tem quadros que eles precisam ser acompanhados. Não, assim, me perdoe, mas tem situações como, por exemplo, atualização de frota de veículo, atualização de bens móveis, eles devem ser promovidos durante todo o período. Não cabe a mim, né, ingerir na condição desse acompanhamento dos campos, mas como o relatório de gestão é uma ação sistêmica, na verdade, e como também faz pelo menos umas 2 semanas que eu não durmo direito, preocupado, então eu acho que eu tenho essa obrigação de ajudar os diretores gerais, de ajudar as unidades de ensino e criar meios para que a gente proativamente haja de forma sistêmica e quando chegar o período, já que não dá, porque também eu tirei da minha cabeça uma coisa, não tem como estar com tudo pronto no dia 31 de dezembro, então disso eu já não morro mais para quem vem esse ano. Porque não adianta, o próprio governo publica no dia 15. E aí eu fico morrendo querendo mandar o relatório para o consulte, professora Cláudia, com toda a razão, André, vamos mandar com antecedência. Mas não adianta, porque ele só abriu o sistema FIAP, só abriu o FIAP a partir do dia 15. E aí, a partir daí, a gente tem que reunir todos os campos para dizer como é que vai ser o preenchimento dos quadros. Mas a gente já tem que até que faz isso com o fluxo e os demais quadros ser preenchidos para que a gente apresente uma espécie de versões a cada trimestre, numa versão do consumo. Porque o escopo do relatório, a não ser que haja uma mudança muito grave, ele não vai mudar na sua essência, certo?
Inclusive, né, os gestores, eles recebem periodicamente essa cobrança de nós enviarmos o material com muita brevidade, porque eu penso que é importante que os conselheiros tenham acesso até para que ampliem justamente a participação e as contribuições. Tanto eu quanto o professor Enio, nós atuamos em conselhos externos e, assim, é uma das coisas que a gente coloca, essa necessidade da brevidade. Embora, eu gosto de contar um bom exemplo. O Senai, por exemplo, nos entrega com bastante brevidade. Eu recebi com 3 dias um relatório com 268 páginas para ler. Então, isso é complicado, né? Por isso que a gente fica solicitando a ele celeridade nesse sentido. Alguma indagação? Volto novamente à plenária. Explanação dessa, né? Agora também, assim, para aqueles que não que estão participando pela primeira vez de uma reunião com votação, nós temos um critério, né? Vocês receberam os cartões identificados, verdinho, vermelho, e os verdes são aqueles na condição de titulares, ou que estão, em função do titular não comparecer. E nós começamos, né, facilitando, geralmente pela primeira fileira, né, isso, o esquema de votação, metodologia dessa maneira, há aqueles que aprovam, em seguida eu pergunto àqueles que não aprovam e há as abstenções. Alguma dúvida? Podemos colocar o relatório em votação? Perfeito. E também tem uma tradição aqui, a não ser que vocês, né, quando chega no 23, a gente pula, eu sou 24 e a gente segue. Então, por gentileza, professor Enio. Segunda fila, professor Flávio.
Aprovado.
Fácil. Desculpa, tem uma coisa errada. 1, 2, por favor, que a gente grava, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, tem mais uma conselheira, só 3. 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20.
Fechamos o ciclo? Não, 22. 23. Então, 23 votos, penso que aprovado, ficamos com 23, aprovado pelo, por unanimidade pela plenária, agradecemos. Vamos agora àqueles que não aprovam, nenhum voto, abstenções, também nenhum. Muito obrigada. Obrigada, André.
Como conselheiro, eu queria continuar na reunião, mas eu queria pedir hoje um caráter excepcional para me retirar, porque o tráfego, não do trânsito, mas do sistema do TCU, vai estar muito pesado hoje para enviar o relatório. E aí eu preciso agora correr atrás disso, certo?
Então acho que todos concordamos, né? E nesse instante passamos a titularidade ao nosso suplente que ficará na reunião, não é isso? O nosso conselheiro Júnior Barros. Por gentileza, André, se entrega seu cartão. Aqui só um esclarecimento, né? Nós, quando fazemos a votação, não é o número que vocês possuem no cartão. A gente vai um para o primeiro voto, dois, três, quatro e assim a sequência. E Cícero, nosso conselheiro Cícero, a questão era que as pessoas na plenária pediam para pular. Aí eu sempre ficava, entendeu? E, por gentileza, como as nossas reuniões são gravadas, aquele conselheiro ou conselheira que queira fazer uma indagação, por favor, se apresente e diga o segmento qual representa. Porque após, a nossa secretária tem o trabalho fantástico de fazer a ata, né, com a compilação, aí, na verdade, é um trabalho de decupagem de toda a nossa reunião. Então, vamos agora passar a nossa linha B, e também nesses casos, quando temos matérias relacionadas à pesquisa, relacionadas à assistência ao educando, relacionadas ao ensino, nós trazemos as pessoas da gestão para as dúvidas que os conselheiros tiverem. Então, nesse caso, vamos agora para os nossos projetos pedagógicos dos cursos, que seguem. Eu vou pedir que a nossa secretária faça a leitura de um por um, para que fique devidamente gravado.
Curso técnico em Química integrado ao ensino médio Campos Recife. Curso técnico em Química na forma subsequente Campos Recife. Curso técnico em Saneamento na forma subsequente Campos Recife. Curso técnico em Saneamento integrado ao ensino médio reformulado Campos Recife. Curso técnico em edificações integrado ao ensino médio, Campos Recife. Curso técnico em edificações na forma subsequente, Campos Recife. Curso técnico em informática para a internet na forma subsequente, na modalidade de educação à distância. Curso técnico em eletrotécnica na forma subsequente, Campos Garanhuns. Curso técnico em informática na forma subsequente, Campos Garanhuns. Curso técnico Meio Ambiente, na forma subsequente, Campos Garanhuns. Curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática, na forma subsequente, Campos Palmares, Expansão 3. Curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática, na forma subsequente, Campos Paulista, Expansão 3. Curso técnico em Administração, na forma subsequente, Campos Paulista, Expansão 3. Curso técnico em Logística, na forma subsequente, Campos Igarapu, Expansão 3. Curso técnico em Informática para a Internet, na forma subsequente, Campos Igarapu, Expansão 3. Curso técnico em Segurança do Trabalho, na forma subsequente, Campos Abreu e Lima, Expansão 3. Curso técnico em Manutenção Automotiva, na forma subsequente, na modalidade Educação à Distância. Curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática, na forma subsequente, na modalidade Educação à Distância. Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública, na modalidade de Educação à Distância.
Obrigada, querida. Abrimos a palavra. Estamos com a nossa pró-reitora de ensino, professora Edilene, na condição de convidada, assim como a nossa diretora Rúbia, do Rio Baixo.
Sou Marco Domingues, representante docente, conselho. Analisando os planos, eu vi algumas inconsistências com relação ao modelo. Um dos itens a ser votado hoje, inclusive, senhores, é um regulamento que facilite, talvez, dos projetos. Analisando os projetos técnicos, a gente vê que cada um tem um sabor diferente, um contexto diferente, uma contextualização diferente. E alguns projetos foram encaminhados com erros na geração do PDF. Talvez na geração do Word para o PDF, as tabelas são distorcidas, algumas figuras estão faltando. E aí seria só, talvez, pedir que quem desenviou, que eles enviassem de novo os desafios principais, os primeiros, os projetos de química, e alguns outros projetos química integrado, química integrado, química sequente, saneamento sequente, que eles perderam a fórmula de geração do PDF, porque é difícil analisar, porque tem uma figura que não existe, as tabelas do computador sem dúvida estão faltando, não sei se tem bem provável que vocês também tenham visto isso. Aí tem que analisar alguns projetos. E com relação a essa, obviamente, a gente está analisando o documento que vai nortear a composição de projetos, é difícil que a gente já tenha isso pronto antes de analisar esse documento. Certamente, os próprios, esse documento orientador que está sendo proposto hoje, ele já vai resolver esse problema, não é só pessoas que então, é que esses projetos têm esses probleminhas na configuração que eles fossem enviados novamente ou que fossem sugeridos modificações, já que eles devem ter sido compostos da forma correta.
Nós vou abrir a palavra, mas primeiro eu gostaria de agradecer as contribuições, as colaborações do conselheiro e também fazer um pedido. Identificado esse material que a gente manda com brevidade, faça por gentileza um e-mail para a secretaria, porque a gente imediatamente já procede à alteração e já socializa com os demais conselheiros para que na reunião já possamos trazer, incorporando as suas contribuições.
Eu fiz um relatório, eu faço para ele. Então.
Agradecemos muito.
Não há erro. Uma palavra ou outra,
claro.
Mas é a forma mesmo para analisar.
Perfeito. Por gentileza?
Com relação a essa questão do que desconfigura, se a gente tem um probleminha com o tal de slide, então, os planos, principalmente que você estou com o campo de notícias, eles nem ouvem. Aí quando abre no nosso computador, aí às vezes é esse tipo de problema. Eu não sou uma pessoa muito. Fui eu que transformei em PDF. Eu sou uma pessoa um pouco analógica, então eu peço para transformar ali, posso abrir, então pode ter acontecido isso. A gente pode tentar refazer. Com relação ao documento orientador, o documento orientador antigo, ele era, acho que antes do ano 2000, que foi novamente, na época que nós começamos com o Instituto, ele foi novamente atualizado, mas assim, atualizado não, ele foi, somente foi reapresentado, você tem mesmo. Então, o que acontece é que existem coisas que não existiam emergentes e que desse nosso documento novo vai se exigir. Não que o médico esteja exigindo, mas como a gente está imaginando, já estamos sabendo que vai haver a avaliação dos cursos técnicos e que eles vão pedir essas coisas, até por causa dos instrumentos de avaliação do plano técnico. Então a gente já atualizou. Então é por isso que talvez você encontre algumas inconsistências. Porque, por exemplo, os cursos de campo de recursos, como fazer curso de trabalho com avaliadores de curso do Planatec, então essa pessoa, ela já incluiu coisas que nos outros você não vai encontrar. Porque ainda não existia esse documento que a gente está tentando orientar hoje, tá certo? Então, assim, por isso que você encontra essas diferenças. Mas com certeza a partir desse documento de agora, todos vão seguir o mesmo assim. Por que nós mandamos anteriormente todos eles? Porque a gente precisava estar com eles já por causa da matrícula do começo do ano e também porque os campos novos estão precisando de contratação de professores. Daí que a gente não esperou autorizar o documento orientador e fizemos logo a seguir. Tá? Então eu vou tomar um relatório que eu vou tentar transformar em PDF.
Então,
eu não consegui,
eu
estou lá em cima,
não
sei se você vai ficar
bravo.
Parabéns pelo
documento
anterior, está muito bem
escrito. Tá, obrigada. Tá vendo? O bom do conselho é isso. Agora, Rubem vai se inscrever, professor. Você que já coordenou o curso Pronatec para a feitura de um documento mais adequado a... Aliás, não precisa nem perturbar o professor. Basta pedir ajuda aos nossos representantes estudantis e eu tenho certeza que não haverá problema nenhum nesse documento.
Então, me deve mais.
Então, feitas as considerações, observações pertinentes do professor Marcos Domingues, podemos colocar, penso que são proposições, professor, que não impedem a votação, correto?
Sim.
Perfeito. Então, vamos, por gentileza, colocar toda a linha B em bloco para aprovação pelo conselho. Por favor, professor Enio.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. 24.
Ainda na sequência da nossa pauta, vamos agora para a linha C. Aprovar o documento orientador para elaboração de projetos pedagógicos de formação inicial e continuada. Com a palavra, aqueles conselheiros que desejarem fazer observações, contribuições, sugestões, críticas. Professor, já.
Muito importante, tem que apresentar. E já era minha preocupação no momento da confecção desse documento. Eu participei e queria que vocês, por gentileza, também tomassem um pouco de atenção com relação a isso. O passo 2 desse documento, ele foi muito interessante ter sido colocado. Vou abrir aqui para mostrar, vocês devem ter também esse documento, né? O passo 2 diz que a gente tem que ter atenção com relação aos custos que vão ser oferecidos e a vocação do campo em fazer aqueles cursos. Então isso é muito importante, a professora Roberta, ter sido colocado, porque há uma preocupação que nós não oferecemos cursos, sobretudo se, quando nós não temos professores na casa para oferecer. Eu vou dar um exemplo. Imaginemos que nós não temos professor de livros. Eu posso oferecer um curso de livros, porque eu não tenho professor de livros na casa. Eu vou ter que contratar fora isso. Então, uma das características dos nossos cursos, e a excelência deles, é que nós sempre oferecemos cursos que nós sabemos fazer, que nós sabemos aplicar dentro da nossa casa. Ou em cursos de extensão, ou em cursos técnicos ou tecnológicos, ou mesmo de formação na pós-graduação. Então, esse item foi colocado aí para que o gestor tenha uma preocupação em oferecer os cursos que ele realmente tenha profissionais na casa. E claro, em acontecendo alguma eventualidade, por exemplo, uma gravidez de uma professora que estava alocada no curso. Isso a gente não consegue prever no tempo. E aí contrata-se fora. Mas nós não partamos da ideia de contratar primeiro fora para oferecer um curso que nós não temos a competência para oferecer. É o item 2, não é nenhuma correção, muito pelo contrário, é que nós observemos isso, certamente vocês viram, observaram isso na confecção dos FII, e esse item se repete muito apropriadamente também na composição dos cursos técnicos. Parabéns aos colaboradores.
Agradecemos. Alguma outra contribuição? Em votação? Volta a linha C.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Obrigada, aprovado. Eu estou fazendo o cálculo sem perguntar abstenção, porque o total, mas eu devo fazer apenas para efeito de registro de ata. Então, algum voto contrário? Alguma abstenção? Obrigada. Prodei novamente agora a linha D. Documento das orientações gerais para elaboração de projetos pedagógicos de cursos técnicos do IFPE. Considerações? Em votação, por gentileza?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Abstenções. Voto contrário, não. Obrigada. A linha E, organização acadêmica. Em discussão? Querido, por gentileza, é só para que a gente faça a identificação. Não, pá, isso é normal, quem está na primeira. Então, por favor, a identificação e o segmento que representa. Obrigada.
Eu gostaria de fazer só uma questão a respeito do item que trata da quantidade de disciplinas máximas que o estudante pode ter reprovado na formação. Eu gostaria de citar assim, por exemplo, um curso que em determinado período ele tem 20 disciplinas, o estudante tem 20 disciplinas para cursar, no campus, como o professor já disse, por exemplo, que é um curso integral, ele cursa 20 disciplinas. Aí tem um horário toda manhã que já estava preenchido. E aí, no caso, 10 disciplinas por ano. Aí ele reprova 4 disciplinas. E no caso, ele vai passar o ano todo pagando apenas 4 disciplinas para no próximo pagar 20 de novo. Ou seja, se ele não conseguir passar nas 20, provavelmente no próximo ano ele vai reprovar de novo. E ele podendo seguir, ele poderia se organizar e dividir a quantidade de cadeiras. No caso, as 4 ele reprovou, as 5 no caso. E aí poder dividir e pagar, por exemplo, 10 por um ano, 10 por outro. E isso facilitaria a vida dele, né? E aí eu gostaria de citar um exemplo do Campus Recife, que no ano passado a gente teve um problema quando essa regra foi colocada em prática. E aí foi solicitado ao Conselho Superior da época esticasse o prazo para as disciplinas para cima. E isso ajudou muito os estudantes do campus, que puderam se organizar melhor, ver a questão das disciplinas e tal. Os cursos do IFPS são muito bons. E, claro, muitos não são fáceis. E aí eu não estou querendo justificar, né? Mas assim, eu só estou querendo, no caso, que os estudantes tenham mais opções de se organizar. E aí eu acredito que ao não ter esse número de disciplinas de 3 para 5, seja uma ótima forma de garantir essa opção ao estudante.
Realmente, nossa relação acadêmica, né, desde 2010, já previa que com 4 disciplinas de estudantes ficava em reatenção. Então, só com 3 disciplinas você teria direito ao regime de atendência. E no começo tivemos algumas dificuldades de informar isso em cada próprio sistema, né? E a gente, enfim, conseguiu, através do outro programa do que é acadêmico, que foi implantado, a fazer a retenção direto na matrícula, através do sistema do que é acadêmico. E aconteceu alguns problemas, principalmente no campo específico, no campo de Vitória, com algumas retenções, né? E a foi solicitado, né, através dessa apresentação de estudo aqui, até aqui na maternidade de gestão do Cabelo de Vitória, temporariamente, né, uma extensão para o aluno poder continuar sem ser reativo com 5 dependências. Então, vai ser reativo com 6 disciplinas. Tá? Isso ajudou muito aos alunos de gestão de saúde, porque os pais são realmente muitas dependências, e há uma retenção muito grande. Inclusive, com um problema mesmo estrutural, porque eles não estavam conseguindo prosseguir e as turmas não estavam conseguindo fechar as suas matrículas. Problema estrutural de matrícula. Então, houve uma consulta à procuradora jurídica e ela deu definitivamente uma época que a gente ampliou temporariamente com os dois centros, né? Termina agora, tá? Bem, mas nas discussões desse documento, bastante grande, voltando na sua academia, inclusive, está bem dentro, porque várias regulamentações que eram a venda, vamos dizer assim, agora estão desde da formação da venda, que ficou mais de tempo, né? Obviamente que o próprio conselho já aprovou anteriormente, agora estão dentro da venda, né? Então, nessa discussão dos campos, pelos dois anos do discussão, o convite foi muito discutido nos campos, certo? Né? Foi dois anos de discussão. E não se chegou, né, ultimamente, né, depois dessas questões, de ampliar ou não para a disciplina, a Prodem colocou como proposta, tá? Essa ampliação foi proposta da Prodem de Medicina, tá certo? E o aluno só teria recebido o caso com seis disciplinas. Então, até cinco ele continuaria o processo normal. Mas as discussões dos planos não houve no documento e o documento veio com as duas disciplinas, certo? A gente queria esclarecer que não existe nenhuma legislação que impeça esse aumento. É uma discussão a ser tomada por nós mesmos dentro do Instituto. Como também a Pró-Reitoria do Ensino não tem nada contra essa ampliação. Como se eles quiserem ver isso, fiquem à vontade. Né? Sim. Agora a questão é, né, que também os diretores estamos aqui, que agora não se defender, aí ela sabe essa discussão. Né?
Eu queria só fazer uma complementação, se você ou não, os campos discutiram os documentos, mas as reuniões de fechamento do documento foram com os dirigentes do ensino. Tudo que está neste documento foi aprovado pelos dirigentes de ensino, isso eu quero deixar claro também para os dirigentes gerais, caso eles tenham alguma dúvida em algum ponto, que isso foi dirigido com o seu diretor de ensino, inclusive.
Eu só queria fazer uma pergunta.
Quando faz o alcance, a gente entende que os campos eles cumpriram. Né? Porque aí a gente não sei dizer, realmente. Mas eu queria só deixar claro que o fechamento foi feito com os dirigentes do ensino e que o que está aí foi a plenária que decidiu. Certo?
Então, gente, já temos algumas inscrições, então, assim, logo em seguida tem o professor Mário, o professor Fred e
Miguel.
Então, por gentileza, agora sim, só para uma questão de encaminhamento, quando o conselheiro Guilherme nos indaga, a reitoria, ela atua no nível sistêmico. Quando um documento vai para o campus, a competência de promover o diálogo e o debate é do seu dirigente. Certo? Depois traz para nós, para que a gente, junto com a Prodem, faça essa compilação com os seus gestores. Assim, só para questão de esclarecimento. Então, na ordem temos o professor Mário.
Professor Mário, diretor de Reais, diretor de Pesquisa. Veja, vamos fazer uma caminha que eu sempre estou achando muito importante. Já fui também diretor de ensino e eu vejo que sempre que a gente mexe, sempre tem alguma coisa para ajudar. Agora também, hoje está mais difícil ainda, porque nós temos uma realidade de mais de consumidores, né? E essa questão da contratação é sempre um tema polêmico, mas o que tem que ser avaliado também é a questão estrutural dos cursos, né? Quando se pensa em contratação de disciplinas, a gente entende que em alguns cursos poderia ser adotado. Agora, em outros, é completamente impossível, porque tem semestre que um aluno chega a pagar 14 disciplinas. Então, você imagine se um aluno possa ser, nesse curso em particular, que ele possa ficar retido em 6 disciplinas. Né? Então, quando você soma isso às disciplinas regulares de período, o aluno precisaria passar manhã, tarde e noite na instituição, não teria um rendimento acadêmico mínimo, né, desejado. E a gente analisa dessa forma também, até contribuindo para que ele ficasse em outras disciplinas do semestre seguinte. Então, essa é uma realidade que em alguns cursos, de alguns campos, pode se ficar 4 disciplinas, 5, 6. Agora, quando você vai sistematizar isso, analisando todos os cursos, alguns é assim, são completamente impossível você fazer um número maior do que 3 disciplinas. Com 3 é difícil. Né? A questão operacional para a gente, até para abrir disciplinas, para os estudantes, complica muito, né? Sem falar nessa questão do segmento acadêmico. Então é bom que qualquer colocação a nível de organização acadêmica se coloque também pensando no coletivo, e não somente no seu curso ou no seu campus, tá? Porque esse documento é para o Instituto. A gente lutou muito para que tivesse um documento para o Instituto e não um documento como estava antes, né? Cada campus tinha uma organização acadêmica em 2009. E a gente de lá para cá vem amadurecendo, houve uma organização acadêmica inicial, agora eu acho que isso evoluiu bastante. Vim parabenizar o trabalho dos diretores de ensino, articulados aí com o trabalho da Prodem por isso. E aí, com certeza, é um documento que não é fechado, né? Os anos ali, e também, todos os anos, se for possível, a gente precisa rever, incorporar essa realidade em uma instituição nova, com 5 anos, e que sempre vai ter uma coisa até a gente amadurecer ainda mais o documento. Então, só queria fazer esse registro, que não é tarefa fácil definir um quantitativo de acordo com a realidade geral. Tá? Quando se pensa em um curso, talvez seja possível, mas quando se pensa em todos os cursos do Instituto, isso é completamente, hoje, impossível aumentar esse número de discípulos. Não tem que acadêmico que exista e não tem estudante que consiga pagar em alguns cursos a quantidade de disciplinas que isso vai gerar.
Existem as disciplinas equivalentes. Então, por exemplo, o campus que existe, todas as disciplinas de cultura geral são equivalentes. Então, você pode se matricular em geologia em qualquer curso. Outro exemplo, o curso de eletrotécnica, mesmo tendo modalidades diversas, não são integradas para a igreja, as disciplinas técnicas também têm as suas equivalentes. O aluno, por exemplo, pode pagar uma dependência do curso integrado. Isso facilita muito essa estrutura que o Mário está colocando. Né? Então, assim, a gente precisa também se organizar em termos de encontrar melhor essas disciplinas da equivalência para poder apresentar, inclusive, as próprias 3 disciplinas e continuar como 3. Veja qual foi, se for 3 ou se for 5. A gente mesmo, enquanto analisar para implantar o investimento e dar mais liberdade para os estudantes pagados de forma mais flexível.
Então, vamos seguindo a sequência das inscrições para o conselheiro Frank.
Eu estou observando essa discussão aqui. Hoje não é 4, é isso?
3,
não, na norma anterior.
Aí a proposta do estudante, do Guilherme, é reter com 6, pagar 5 em regime independente. Como a gente abriu excepcionalmente para o plano de exercício, para o plano de vitória, esses 2 semestres.
A gente sabe, os cursos têm cargas horárias diferentes, têm estruturas diferentes, são muitos cursos e várias modalidades. Né? É realmente conveniente padronizar essa quantidade de disciplinas que já tem, ou seja, é uma conveniência do ponto de vista da gestão padronizar para todos os cursos esse porque eu entendi que o processo está, à medida que a instituição está se construindo, a organização acadêmica está conseguindo dar conta das diversidades dos campos, dos cursos, das modalidades. Mas a pergunta que eu estou fazendo ao conselho é conveniente fazer uma constatação, que são os gestores, os diretores, de ensino, corretora de ensino. Nesse momento, algo conveniente para a gestão, o sistema de controle acadêmico, ele não é parametrizável por curso, a retenção, ou ele tem que ter um parâmetro único para todos os cursos. É essa pergunta que eu estou fazendo para tentar conciliar os dois lados que eu vi aqui, que é o gestor vendo no seu planejamento o espaço dos recursos humanos, zero, e o estudante, por sua vez, pensando no seu tempo escolar de retenção dentro da instituição. Né? Quer dizer, será que é uma boa decisão nós fixarmos um número único para todos os cursos? Não sei, é a pergunta que eu vou fazer.
O que eu posso
explicar?
Porque o sistema acadêmico tem que contar com a carta de tratamento, certo? E ele tem um parâmetro de você fechar todo o sistema para X disciplinas, tá certo? Isso já foi uma evolução. A gente conseguiu realmente fazer isso quando tiver atualizado os últimos blocos de dele, certo? Não é uma melhoria do sistema. Uma melhoria do sistema pode ser feita, não sei até que ponto o sistema da qualidade daria conta dessa melhoria do sistema. Aí propõe, certo? O que você está propondo para o professor ali era que cada projeto pedagógico de curso fixasse a sua quantidade de disciplinas.
Isso.
Né? Mas aí a gente vai ter uma questão a questão de melhoria do sistema, que teria que fazer uma pesquisa junto à qualidade, né? Vamos saber o que vai entender agora. A melhoria do sistema é que quando há interesse da qualidade, que vai atender a todo mundo, ela não cobra. Se for só o nosso interesse, ela cobra. Teria que pagar. Deveríamos considerar que o interesse é nosso.
Eu posso complementar. Praticamente, é impossível a gente colocar isso em projeto de curso, porque nós temos 250 cursos e vamos ter muito mais agora com esses novos cantos que tem. Fora as modalidades, que é o passar o canto presencial, e as formas de oferta. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir fazer cada curso. Porque, vamos dizer, o mesmo curso que eu tenho de informática para a internet hoje em Jaboatão, eu vou ter também em Palmares, é um exemplo, nem sei se é. Então, de repente, o de Jaboatão bota 3, o de Palmares bota 5. Então, isso vai, não tem como fazer isso, eu acho, através dos projetos. O que eu poderia propor era que a gente colocasse um artigo, um outro artigo, aliás, um outro parágrafo do artigo, que dissesse que caberia, devido a algumas, aí ela coloca lá, excepcionais, o dirigente geral, o dirigente de turma, a gente também, autorizar, justificar, né, a quantidade maior, parece que está como você, como a gente fez agora, está o campo de serviço de todos, deveria acrescentar isso, até permitir isso.
É o artigo 87, parágrafo 5, e isso essas três componentes curriculares, né? Então, o que você está sugerindo é colocar mais um parágrafo dizendo que o caso é excepcional ou...
De acordo com a...
Com o projeto da voz de curso.
Não, o projeto no projeto está muito complicado.
Licença. Só por uma questão de encaminhamento, porque nós temos os conselheiros inscritos para ouvi-los, né? Mas, assim, quando o professor Fred Braga, nosso conselheiro, faz a indagação, né, como é que a gestão vê, uma situação ideal é que nós não tivéssemos nenhuma dependência, né? O ideal, inclusive, para, principalmente, pensando nos estudantes. Agora, é preciso também colocar nesse diálogo que, efetivamente, nós temos várias condições. O estudante que efetivamente pode dedicar seu dia inteiro só para estudar, aquele estudante que trabalha e que vem no final de um dia cansado, então isso obviamente atrapalha o seu processo de ensino-aprendizagem, e obviamente aquelas disciplinas que têm dificuldade. Todo mundo já passou pelos bancos escolares, alguns estão, e você aqui e ali, você vai ter uma maior dificuldade em assimilar determinados conteúdos, isso faz parte. É pedagógico, é humano, né? Então, a nossa proposição, professor Fred, é que possamos efetivamente ter acredito que possa falar também pelos diretores gerais e os dirigentes de ensino, uma condição ideal para que pudéssemos ofertar disciplinas, mas também sem ter um acúmulo muito grande ao longo do seu itinerário formativo, porque pode chegar no momento que ele tenha, de repente, 20 disciplinas para pagar no mesmo semestre. E isso é uma condição não desejável, porque efetivamente, como fica o aprendizado? Claro, nós entendemos, nos colocamos no lugar de vocês, e se estivermos nessa posição, tenho certeza que estaremos fazendo a mesma reivindicação. O que me veio à cabeça enquanto vocês debatiam, até porque nós precisamos da organização aprovada para que efetivamente ela tenha vigência, né, essa renovação desse documento tão importante que foi construído de forma tão bonita, mas por que não, né, levar aprovados com até 5. Enquanto isso, haveria um debate em cada campus envolvendo os estudantes, que é de suma importância que eles participem de um processo que diz respeito diretamente a eles, e aí na próxima reunião do Consulpe, esse tópico específico nós debateríamos. Até porque os diretores gerais também teriam tido a escuta da comunidade discente, através dos seus representantes, podendo ampliar um pouco com os diretores de ensino, tendo essa escuta nas salas, até porque assim a gente tem uma noção de quais são as grandes dificuldades que os alunos estão encontrando e a gente possa, nesse espaço, tempo, proporcionar alterações. Porque às vezes, inclusive, já aconteceu, um professor ministra uma disciplina e o aluno ele não consegue assimilar. Vai um outro professor para a disciplina e a gente tem um cenário diferente. Então, eu acho que nesse tempo a gente pode pensar proposições. Mas é só um encaminhamento que eu gostaria de fazer em função do que o professor Fred colocou, em função do que o nosso conselheiro Guilherme também colocou, e até o final desse debate outras ideias podem surgir. Mas a que eu coloco e depois a gente compila as propostas e decide por qual opção seguirmos nesse momento. Seguindo a linha, temos agora o nosso conselheiro Miguel.
Titular que tem, a minha proposta seria, que é importante para te colocar, eu acho que não sei se for falha ou não, o processo de reorganização dos cursos que está começando agora, o meu curso, por exemplo, era o mais antigo, estava no quinto semestre, então são 2 anos e meio, ficou no meio de faculdade, mas os alunos não foram consultados, ou se foram, não foram na medida correta, ou seja, para ter ideia do contexto geral.
Então, eu acho que
Mas é bom que você já antecipa a proposição quando chegar a vez do seu, Miguel. Muito bem, muito bem.
Mas aí a defesa é boa.
Mas, de qualquer forma, a proposta que a gente foi falando para os cursos técnicos, se ouvir os discentes é importante, tá? Para que você tenha uma caminhamento melhor.
Obrigada. Professor Roberto.
Principalmente porque isso estava na nota da acadêmica, mas, como disse a professora, a gente não vinha. Quando isso veio, então os alunos, os estudantes, eles foram acomodando, né, ao longo do tempo foi acumulando. E aí pegou realmente uma surpresa. Eu acho que o pessoal se organizou. E eu faço tudo da ideia do curso do Mário, né, e ele tem que ter infraestrutura, não só de pessoal, como de prédio. Mas também estrutura física, né? Às vezes você tem pessoal, mas não tem mais sala para botar mais turma dele. Que é outra medida que nós, nós tomamos no campo de exercício, além de ter feito o Conselho Superior de 3 para 5, a gente também usou várias turmas dele. Eu estava já ensinando até 2011 o estado de sala de aula, na formação geral, e eu não vi uma quantidade grande como existe aqui nesse campo do exercício antes de começar a sala de aula. Então, a gente tomou a decisão, e não é fácil, você tem que saber disso, pegar o professor, se você dá aula já aqui, vou ampliar, trocar agora uma turma extra, porque é necessário. Nós tomamos, inclusive naquelas disciplinas que tem maior de programação, que é o que a gente tem a urgência necessária é essa. Então, esse debate eu acho que pode avançar nesse sentido mesmo, de você ainda postergar alguma coisa, mas tomar como decisão. Qual é o caminho que a gente quer? O caminho da excelência, a busca disso, então a gente tem que tomar essa decisão. Agora, com relação, vamos ver a mais, com relação à organização da excelência, uma das preocupações que eu tenho, e a Nancy ainda tem, é dos direitos do corpo docente, artigo 208, ele não faz a distinção entre o que é estudante de nível superior e o que é estudante de ensino médio, de ensino técnico. Então, assim, a minha preocupação é que estudante de ensino superior e estudante de ensino médio, nós temos prerrogativas diferentes. Eu só gostaria de ver se era possível ainda mexer nesse sentido. O inciso 2, por exemplo, é assim, ter assegurado o cumprimento de 100 dias letivos semestrais ou 200 dias, eu acho que isso dá um ensino médio tranquilamente, mas necessariamente o ensino superior, não sei me corrija se eu estiver errado, mas o ensino superior não precisa ter os 100 dias. Precisa? Pronto, tá bom. Segundo os calendários que servem para as universidades, né, às vezes não precisa, por isso que a gente faz calendários diferenciados dos agentes. Então, vocês então, esqueçam nisso, mas se tiver característica diferente, não sei se dá para a gente mexer nisso e fazer o perfil do estudante superior e do ensino médio. Porque eu defendo, já discuti isso com a reitora e tudo mais, que a gente tenha, dentro da mesma instituição, a gente tem todos os níveis, desde o FIC até a pós-graduação. Então, a gente tem por obrigação de ter característica para cada curso. Porque o MEC é assim para com isso. Então, essa sobre o cuidado, não vou entrar mais em detalhes, mas é só esse alerta que eu gostaria de ressaltar.
Com relação aos 20 dias aqui, não dá a exigir agora, a proposta do sistema está em forma diferenciada, é justa, né? A gente concorda. Como o professor Mário colocou, é um documento que está sempre em revisão e em reconstrução. A gente pode já prever isso para a próxima revisão do documento, que não dura até nem 2 anos, uma seja para trabalhar rápido, né? Em 1 ano a gente consiga fazer uma nova revisão.
Obrigado.
Então,
professor Doré, bom representante das Gerais. Minha fala boa, basicamente, para os professores de técnico, a nossa preocupação é essa ampliação possa resultar em mais de um instrumento efetivo de sucesso. Porque, para nós, a própria mobilidade de poder ter cursos integrados, e a gente conseguir, é quase dobrar. Porque não há uma uniformidade do ponto de vista da reformação do aluno. São várias etapas. Tem implicação do ponto de vista da logística, do espaço físico, da condição do professor, além do mais, a natureza da nossa história, da escola de processo, né, ela vai implicar numa outra mobilidade, os alunos que vão ter uma resolução para fazer uma função na outra. Nós já temos uma matriz curricular pesada, que vão incorporar mais a necessidade de ampliar a oferta de disciplina para o aluno, que é justa, a ansiedade, a necessidade. Então, mas o ponto de vista operacional é extremamente complicado, tem que ser complicado, né, para a gente tentar da qualidade, né, da qualidade na recuperação dessa saúde. Tá?
Muitas vezes o conjunto de disciplinas forma uma competência.
de essas tendências não vão, assim, muito mais prejudicar a aprendizagem, a formação do aluno do que colaborar. E que seja feito como a presidenta disse, a recuperação paralela de concomitância.
Eu disse que não deixo o final,
que é a sua proposta de uma análise, uma nova reflexão sobre esse artigo.
Muito obrigada, conselheira, pelas contribuições. Novamente, o conselheiro Guilherme.
Eu gostaria de falar de falar a respeito da situação do sistema de produção artística, porque, conforme já foi colocado, o sistema não está em funcionamento e, por isso, algumas estudantes foram se acomodando e tal, e isso gerou a culpa, então, a situação artística. Então, eu acho que essas situações artísticas não devem estar mal no seu acadêmico. Então, a respeito do que o professor Mário colocou, ele colocou de uma forma como se a disciplina fosse obrigada a pagar as 5 disciplinas de uma vez. E o que eu propus, na verdade, foi o seguinte, que o estudante deve se organizar. O estudante, ele não é tratado no sistema geral, ele não é engenheiro, não é mesmo. Ele tem essa capacidade de se organizar. E dizer, não, esse semestre, se essa disciplina não tem pré-requisito, eu vou pagar só uma, ou duas, ou três, alguma coisa que se encaixe no meu horário, que facilite a minha vida e que não impeça de prosseguir meu estudo. Aí a questão da estrutura também entra nessa fase. Porque quanto mais tempo o estudante passa na instituição, mais a instituição gasta, mais espaço, mais infraestrutura e vai gastando mais. Então, se facilitar para o estudante, que ele possa se organizar de forma a concluir seu curso, ainda que devagar, reprovando algum ano, tá? Porque reprovou sim, um período muito difícil. O meu curso mesmo, por exemplo, no sétimo período, tem uma carga de curso, de cadeiras, de disciplinas muito pesadas na área de eletrotécnica, tanto na área prática quanto na área teórica, que eu saio com o dor de cabeça, porque tem quase prática, tinha quase de uma relatória. Aí, ou seja, reprovei, certo? E aí eu gostaria muito de ter essa oportunidade de me organizar, certo? Pagar um período, duas pontos, desde que tenha um pré-requisito. Se for pré-requisito, como eu posso começar? Deixar para depois, entendeu? E aí, pronto, e aí é só essa questão que eu queria colocar a respeito dessa questão de infraestrutura também.
Obrigado.
Bom dia a todos. Mauro, titular, sócio, campo de vitória. Essa realidade, para nós, antes do Instituto, a dependência lá era em uma disciplina. Depois, com a criação do Instituto, com a organização, passou a 3. E aí, tem um artigo do ano passado, de 3 para 5. Na nossa realidade, o campo de vitória foi um caos. Quando se passou de 3 para 5. Porque nós tínhamos estrutura de ambiente de sala, aí voltou até aquele horário da ponte, onde a meia-dia, meio-dia, aluno tendo aula, professor em outro horário, para ministrar essas disciplinas da defesa. Hoje ainda a gente sofre, porque eu digo isso, porque eu estou também no esforço acadêmico, dando ajuda lá no PDF, na parte da área dependente. E a gente ainda está com dificuldade com alunos minerais, com certos alunos, que não tem como um curso que é integrado ter esse horário para pagar. Eu não sei assim como sugestão se nessa mudança. Se a realidade do subsequente é uma e a realidade do integrado é outra.
Integrado e integrado.
O integrado é o integral. Que é o nosso caso, é o caso da antiga da Até, tem o dia todo aluno com um curso. Então, não sei se o subsequente e o integrado dia todo seria realidade diferente. O subsequente pode ser 3, a 5. O integral dia todo, né, seria, acho que, 3 no máximo, que é que dá para a gente conciliar. Essa mudança de 1 para 3 para 5, nós não vimos nenhuma benefício na qualidade desse alunado dentro da instituição. Como o Guilherme fala da preocupação, acho que o julgamento dessa matriz, eu acho que é um dos caminhos que a gente pode usar para esse enxugamento nas matrizes, para que não tenha 20 disciplinas, né, depois, que é a disciplina que pode ser conteúdo de outro. Isso é uma coisa que a gente pode tentar melhorar nesse sentido do número de disciplinas. Eu acho que o aumentar de 3 para 5, não vejo essa melhoria na qualidade. Poderíamos ver nesse sentido do subsequente, que é uma realidade, ou do integral, que não é o dia todo, mas o integral, que é o dia todo, eu acho que 3 é uma quantidade que se dá para ainda trabalhar. Nós ainda estamos vendo, né, agora estava uma popularizada lá, mas estamos usando um espaço que iria do sala de jogos, que a gente organizou, para que desse espaço adequado para ter essa aula da dependência. Uma coisa que o professor Roberto falou também, que acho que é importante, é dessa distinção do alunado dentro da instituição, né? É aquele aluno que é superior, é aquele aluno que, por exemplo, tocando você, ao passamento, por exemplo, hoje, ensino médio integrado, a gente exige que ele tenha um passamento, até uma forma de identificação do aluno, já no superior, outra realidade que a gente não tem. Então, acho que é importante ver esses itens que tem aí, é em relação que é aluno médio, integrado, frequente, e que é de ensino superior.
Eu queria afinar um presente para todos, né? A gente que está na coletoria, está no contexto do curso, né? Então, os professores de origem da lei, quando aqui está encerrado, eles têm um curso integral, o dia todo, não é certo? E a gente tem conversado muito já com esses campos para reformular esses currículos. E realmente existem muitas disciplinas sendo cursadas ao mesmo tempo. Chega, inclusive, alguns cursos da vida e disciplina ao mesmo tempo, né? Nós já estamos em diálogo com esses campos para reformular esses cursos. É uma sugestão interessante o que você está colocando, que esses cursos ainda serem tratados de forma diferenciada. Voltar a continuar com as 3 disciplinas independentes. Mas, por exemplo, um curso integrado de Caruaru, para o senhor diretor Geroge, ele tem só um turno. E ele tem as equivalências que nas mesmas modalidades do curso, nas disciplinas técnicas e nas estruturas geral, tem as equivalências em outros cursos. Quer dizer o seguinte, o aluno que precisa pagar matemática como dependente, ele pode pagar em qualquer curso. E o aluno que precisa pagar uma disciplina de eletroeletrônica bem específica, ele pode pagar tanto no subsequente como no integrado, ou no colégio, que é a mesma modalidade. Então, há uma maior flexibilidade realmente. Então, assim, é uma sugestão interessante que pode ser uma resposta para o conselho, ainda tratar de forma diferenciada, haver ampliação para 5 disciplinas, para os cursos subsequentes e os integrados, que são só de um turno, não são orientados.
Eu queria complementar, né, que é a própria, mas eu queria complementar que muitas vezes a gente não tem como diminuir as disciplinas do currículo, porque, por exemplo, no curso integrado, existem disciplinas obrigatórias, aquelas da base comum, certo? E nós temos que cumprir 2.400 horas só com a base, realmente, do ensino médio. E os cursos da área industrial e produção industrial, eles têm que ter 1.500 horas. O que é quando soma para ser integrado é economia um pouco. Em vez de ficar 3.600, fica 3.200 no mínimo. Então, assim, não é tão fácil a gente reduzir tanto essa carga horária. A gente consegue. Inclusive, já em Vitória, alguns cursos já foram reformulados e a gente já conseguiu fazer assim, isso, que eles antes tinham quase 5.000 horas. Agora estão em 3.000 e poucas horas, 3.800, ainda pode reduzir um pouco mais. Mas já caminhando. A outra coisa com relação à reprovação e ao aluno ter que
a escola tem que oferecer para eles, de alguma forma, uma maneira de se recuperar, não é? Então, independente de ver o serviço, eu vou ter que sempre ter um espaço para oferecer, seja através de equivalência dentro do curso, ou seja através de turmas extras. Temos que nos organizar, porque independente de ser recurso em 5 ou em 3, é um trabalho nosso. Quando eu tenho uma quantidade exagerada de reprovação, como aconteceu agora em campo, na área de matemática, foi necessário uma organização, que parabéns ao diretor do ensino que conseguiu se organizar para isso, e dar oferecendo turmas extras. Independente de 3 ou 5, ele precisou fazer isso. Então, isso não vai acarretar tanto esse espaço que o professor estava falando, porque ele não tem o contraturno e tal, mas de alguma forma ele vai ter que se organizar e vai ter que oferecer, porque o aluno vai ter que pagar isso.
Eu falo isso assim, que eu queria estar fazendo um complemento.
Leda.
Bom dia, Leda, estou me apresentando do Alcântara em mim, tá? Muito que eu ia comentar aqui, não foi inclusive trazido à tona por diretores, professores, mas eu gostaria de pedir que quando se debruçar, sendo a sugestão da professora Cláudia, né, aceita de se discutir com os estudantes, quando for trazer essa discussão, a gente pensar no processo de aprendizagem mesmo. Guilherme, acho que você já estou aqui a falar de vários, né, comentando. Um estudante do nível, qual o seu curso é qual modalidade? Integrado?
Integrado.
Geralmente a gente tem 15 disciplinas, né? Se aumenta isso aí, acrescenta 5 componentes curriculares para uma dependência, é algo que é quase sobre-humano para um estudante do nível integrado cumprir isso. A gente entende a angústia de vocês em ficar com essas dependências, mas esse processo de aprendizagem, como é que ele vai se dar? De fato, o estudante vai conseguir tocar adiante as disciplinas regulares da turma comum dele, mas as dependências, então, não é apenas uma questão de ter que avançar de imediato, né? Ou de superar alguns outros problemas, mas a gente tentar também conciliar com o que a gente quer para a instituição em termos de oferta de uma educação de qualidade, né? Onde o estudante ele cai dessa instituição, de fato, com uma formação que propicie um êxito, lograr êxito adiante. E não apenas a gente pensar de que ao limitar em 3 componentes, estaríamos limitando o avanço desse estudante nos cursos, né? É uma discussão que nós chegamos a travar lá no campus da Arelum, em ambiente professor, foi inclusive unanimidade, de que mais que 3 seria algo complicado para o estudante seguir adiante. Então, seja a partir da discussão com os estudantes, né, de uma retomada disso no instante, seja na nossa discussão aqui, eu acho que é muito válido a gente levar isso em consideração, a questão da aprendizagem.
Professor Marcos Domingos, representante docente. Eu queria endossar a palavra do professor Fred com relação à parametrização. O termo computacional é muito simples. O que eu queria sugerir também para a gente é que as soluções computacionais elas não podem ser percebidas de uma solução do mundo. Eles têm que trazer a solução. Fácil ou difícil, sistemas computacionais que o professor da área, a gente tem que resolver problemas. Isso não pode ficar limitado. Porque o sistema computacional não atende, né? Então, assim, a qualidade certamente tem os profissionais, certamente eles vão cobrar a professora. Eles vão cobrar por uma Ferrari, uma ação de um cliente de um inimigo. Eles vão fazer isso. A gente vai ter que colocar nossos profissionais para negociar com eles, mostrar para eles que a solução não é tão difícil, tão complexa. E eu gosto de ter, então, assim, parametrizar é interessante. Então, o curso, por exemplo, não sei se é o caso da ideia do professor Prédio, a gente pode limitar a parametrização à quantidade de disciplinas de determinado projeto pedagógico. Não sei se tem mais, se estende um pouco mais a quantidade de disciplinas. Não é uma proposta, é uma ideia de parametrizar como uma solução particular para cada caso. E a outra era ampliar a sugestão da professora Cláudia. Se ao invés de nós levarmos para a próxima reunião apenas um tópico, nós levássemos todo o conjunto da organização acadêmica, documento que foi muito bem dito, que é um avanço, mas que a gente pudesse também ter, além da discussão com os estudantes, a discussão com alguns outros professores, com alguns docentes também envolvidos, que talvez não tenham tido a oportunidade. Já que a gente relevante, então vocês poderiam nos anunciar com isso para recolher essas sugestões, que porventura possam acontecer. Eu invoco sua sugestão para o documento.
Já tem muita emoção nesse documento, principalmente com os estudantes. Né? Antes eles não podiam trancar os componentes curriculares, agora podem. Então já tem muita evolução. Então o adiamento, vamos dizer, da aprovação vai, inclusive, provocar uma certa perda para os estudantes. Então o que a gente está se colocando em uma correria de que esse documento é um documento sempre em construção, que a gente pode passar mais uma reabilitação, até o comprometimento de todo ano estar trazendo esse novo documento reabilitado, entendeu? Então haveria uma nova discussão em cima desse novo documento, a gente se comprometendo, né, de trazer praticamente daqui a um ano novamente para o conselho com ele reabilitado. Porque eu fico preocupada com a perda.
Complementando, mas esse documento está sendo discutido há 2 anos. Eu não sei como o seu campus trabalhou essa questão, mas foi se colocar desde 2011, isso eu tenho que ter lá na província. A gente começou a trabalhar essa organização acadêmica desde o ano passado, que a gente tem tentado, 2012, aprovar, mas a gente sempre encontrava coisas para acrescentar. Eu assim, pesquisei muito nessa área de regime domiciliar que a gente não tinha, e tantas coisas que nossos alunos estavam saindo prejudicados, porque a lei tinha, mas a gente não tinha. Então, assim, e foi isso que foi discutido nos campos. Não sei de que forma, com alunos, com professores. Então, eu acho assim, muito complicado a gente ficar sempre aliando. Porque, por exemplo, alguns alunos dos cursos técnicos, eles começam a trabalhar. E aí eles não conseguem mais pagar 5-6 disciplinas. Isso eu falo de sequência. E eles não eram permitidos trancar as disciplinas. Então, ele era reprovado. E, às vezes, essa reprovação, em uma disciplina, reprovava ele no período todo. Por quê? Porque a lei hoje diz que a frequência é contada no ponto de todos os componentes com relação à educação básica ao curso técnico. Então a gente já acrescentou essa questão do tratamento de disciplina para os cursos técnicos, justamente para evitar essas reprovações. Isso a gente passou agora no começo do ano, e assim, foi a gente decidir, né, se preocupar e resolver. Então por isso que a gente está assim, um pouco só de autorização à organização por causa dos nossos estudantes principalmente.
A minha fala, na verdade, ela foi em função de um tópico que está gerando
e polêmica. E que a gente pode, né, alterar o conselho.
Modificar só aquela.
A gente pode modificar com autorização. Esse é o outro.
Se não tem, nós já temos começado. E a gente está no meio do período. Essa lei não vai poder influenciar na vida desse semestre.
Pode sim.
Pode já?
Pode, porque ela vem já ali no final. No final ela diz.
Então eu não ampliaria, então, permissão, desculpe, eu não ampliaria a proposta do professor Cláudio de levar a discussão ou a apreciação dos alunos, todo o documento. Mas eu colocaria, então, um artigo que amarrasse no próprio documento o período para que ele fosse reabilitado e não ficasse realmente a.
Com
a decisão unilateral.
Mas a gente pode
diminuir
para
além.
Ele já contempla. Mas a gente lembra mais não. Mas o que nós podemos, professor? Nós podemos nos comprometer aqui no
conselho de
antecipar essa reivindicação dos documentos. Sem nenhum.
Até porque.
Está
em uma legislação.
Lá em vez que a gente não fez isso.
a discussão ela foi amplamente realizada com o docente, tá? E com a direção de ensino. Tá? Pode ser feito. Agora, hoje, pensando agora na operacionalização, não é que a gente vai ficar refém, né, do programa, mas se a gente aprovar essa resolução hoje, mudando essa quantidade que esse sistema está sendo medido, vai ficar em acordo com o que está no sistema acadêmico.
Você está me informando assim, rapidinho. Eu não sei se hoje está com 5 disciplinas, que vitória tem a luz, maquiagem, a conta, está com outro ou está com 3 vitórias. Vitória só foi um semestre, então o exercício continua.
Então isso pode ser feito. Pode. Agora sim, vamos lá. Falando como diretor, como gestor, eu tiraria tudo. Né? Essa questão de limitar, como é que isso foi introduzido, né? A gente fala um pouquinho daqui a pouco, mas deixar o aluno retido em um semestre gera por mais turma extra ainda. Agora, se não tem retenção alguma, então o aluno iria ter consciência de que sendo aprovado ele teria que se encaixar nas disciplinas oferecidas junto com os outros. E assim o curso seguiria sem maiores problemas. Agora, pedagogicamente, aí é que vem o grande problema. Porque a retenção, ela quer dizer que ela não vai pagar novamente. Se for para pagar novamente, de qualquer jeito, né? Porque tem que cumprir, bem, tem tempo para estudar, tem tempo para ele pagar direito à disciplina ou não. Então, isso é uma questão mais filosófica e pedagógica. Né? Para operacionalizar um negócio, é muito melhor não ter retenção nenhuma. Certo? Porque aí, não precisa de turma extra. O aluno foi reprovado, ele continua com a turma, e aquela disciplina que ele foi aprovado, ele vai ficar. Agora, quero lembrar que temos questões como a questão pedagógica de aprendizado, temos a questão dos pré-requisitos, que para fazer isso eu tenho que praticamente instruir os pré-requisitos na média e a longo prazo, né? E eu não sei se seria possível. Por isso, porque a questão cabe realmente uma discussão mais ampla. Em relação à organização que está posta agora, eu queria dar para além também um posicionamento em relação ao regime disciplinar, porque consta agora como anexo, e a gente aprovando essa resolução hoje, tá? Como é que a gente trabalharia a questão do regime disciplinar em relação a direitos e deveres, tanto de discentes quanto de docentes, se está dizendo aqui que consta no caso jurídico. E aí, né? O caso que aconteça amanhã, como é que a gente julgaria? Então esse é um questionamento. E também assim, tranquilizar no caso dos estudantes, que a gente sempre conviveu com uma organização acadêmica, boa ou ruim, mas que caso omisso, é caso omisso, a gente também tem que saber verificar. Se está sendo feito uma análise, um julgamento, uma determinação em relação à coisa que aconteceu no curso tal, quanto está hoje, então isso quer dizer que foi um caso particular, um caso omisso, né? E que vai ser tratado de uma outra forma. E a outra questão é generalizar de um caso omisso, né, para todos os casos do Instituto. Então, por isso que é necessário realmente fazer um discurso, uma discussão mais ampla dessa questão das disciplinas, assim como uma discussão mais ampla do regime disciplinar. Que é uma coisa que me preocupa muito, porque na que a gente tem o gestor de ideias, né? O aluno ele pode ser desligado da instituição sem ter sofrido uma suspensão. Então, isso me preocupa demais. A gente já passou por cidade com o Procon. Então, eu queria uma resposta da Prodem em relação a como está essa discussão que agora está no anexo.
O regime disciplinar dá uma pacote de 2010. Construído pelo doutor Reginaldo, pelo procurador do texto, e foi submetido à aprovação, à discussão e à aprovação. Certo? Então, quando foi agora, nós nos sentimos bem seguros em mexer no regime disciplinar, que foi o procurador que fez o texto. Mas levamos para a discussão, na reunião de dirigentes do ensino, principalmente quando o Sérgio Jardim apresentou algumas interessantes. E aí, esse texto discutido, nós mandamos para a Procuradoria Jurídica, já retornou da Procuradoria Jurídica, e a gente tem reunião com os dirigentes de ensino, agora em abril, que a gente vai levar para discutir. A gente também não queria trazer os pontos existentes para discutir com os dirigentes de ensino. Então, a decisão da gente trazer esse documento com regime disciplinar em anexo é seguido à necessidade que nós temos de aprovar logo o que está aqui, certo? Então, o regime disciplinar viria na próxima reunião do concurso, que é o tempo que a gente rediscute com os dirigentes de ensino e daqui a 2 meses entraria na pauta do regime disciplinar. E como anexo, tá? Ele pode ser aprovado em separado, não tem problema nenhum. E nas disposições finais que tem aqui, ele não está revogando a sua acadêmica toda anterior, apenas as disposições contrárias. Então, o regime disciplinar da anterior continua invalidado durante esses 2 meses. É a minha compreensão. Porque não existe outro, então não está sendo revogado. Então, nesses 2 meses que vai ficar aí para frente, o anterior estaria invalidado. Na próxima reunião do concurso estaria vivo a
E faz 15 dias que chegou da procuradoria, né? Por isso que não foi. Não veio antes.
E não traz nenhum prejuízo, como
a Maurícia
já explicou. Eu tenho uma proposta. Nós temos 4 inscritos. Então, meio-dia. Podemos dar uma parada e voltamos, ou vocês preferem seguir direto? Porque algumas pessoas talvez tenham saído do seu lugar sem tomar café. Então, podemos proceder ao intervalo britânico de 10 minutinhos.